Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim para a gente repercutir um assunto muito sério que começou a ser divulgado pela grande mídia agora. Enfim, aqui comigo João Batista Olive para conversar com a gente, nos ajudar a entender até que ponto esse assunto pode complicar as coisas daqui para frente e tem a ver com essa família aqui, João Batista.
Família Bolsonaro,
Seja bem-vindo.
muito obrigado, Alex. Obrigado, amigos do Notícias Agrícolas. Obrigado pela atenção. Alex, é um assunto sério, árido, difícil. E a gente estava se perguntando, antes de irmos para o ar, se deveríamos estar tocando nesse assunto, porque envolve suspeitas em torno do Flávio Bolsonaro. Não dele, mas do entorno dele, do segurança dele, do motorista dele. E aí eu estava conversando com o Alex, dizendo, puxa vida, porque nós aqui do Notícias Agrícolas, que somos focados em notícias agrícolas, por que que nós temos que mexer nesse assunto? Foi uma decisão minha, eu confesso, e do tipo assim, será que vale a pena sair de uma calçada, atravessar a rua para escorregar na casca de banana do outro lado, na outra calçada? Até porque a grande mídia, como você citou, não está dando em manchete, não está focando esse assunto. Assunto esse que foi levantado pelo grande jornalista, o heróico jornalista Fausto Macedo, meu contemporâneo do Estadão, o Estadão que é o maior jornal e o melhor jornal do país, né, que não faz por menos, vem com essa notícia, mas também o Estadão não está em manchete. Essa notícia não é manchete no
É um
Estadão,
blog do
não é, não
jornalista.
está na manchete da Folha, não está na manchete da Veja, não está na manchete do Globo, né? São noticiazinhas. Aí, Alex e amigos do Notícias Agrícolas, eu raciocinei assim: são suspeitas. E você suspeita? Isso é uma bola de neve, é uma coisa efervescente que pode minar a credibilidade do presidente eleito Jair Bolsonaro. Se ele permitir que isso cresça, essa espuma, essa efervescência cresça. Porque você quer destruir alguém, você mexe com a reputação desse alguém, não é? Nós sabemos disso, tem grandes contos, grandes livros que tratam disso, que se chama, né, insídia. A insídia é o pior dos venenos que pode atingir uma sociedade. E nós que estamos aqui com o dever de informar, mas não nego de torcer pelo bem do Brasil, que é isso que está no meu cerne, Alex, no nosso cerne aqui do Notícias Agrícolas, essencialmente, né, torcer pela recuperação econômica do país, pela geração de emprego, porque a gente sempre defendeu aqui que a prosperidade provinda da geração de emprego é que vai levar à paz na sociedade. E nós estamos vendo, através do nosso termômetro, que é o mercado financeiro, o dólar subindo e descendo, que todas as vezes que surge uma notícia mal explicada, o dólar sobe, né? A bolsa cai e o medo impera. Muito bem, então eu vou te passar a palavra, Alex, para você explicar do que nós estamos falando, tá certo? E dizer essencialmente que, apesar dos pesares, apesar da grande mídia não estar colocando esse manchete, nós achamos que é o nosso dever de levar esse assunto, tal qual fez o Fausto Macedo brilhantemente. Vamos lá, Alex.
Deixa eu só contextualizar então,
Por favor.
João, o que que aconteceu. Uma operação da Polícia Federal, que investigava os deputados lá da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
Desculpe, só vou. É do COAF, o Conselho de Operações Financeiras.
Sim, essa operação ela investigava, né, os deputados e foi até o COAF, o Conselho de Operações de Atividades Financeiras, para pedir informações da movimentação financeira dos deputados.
Que é o COAF? COAF é um conselho formado hoje no Ministério da Fazenda, que está indo para o Ministério da Justiça de Sérgio Moro, que tem por lema aquela famosa palavrinha em inglês, follow the money, ou seja, siga o dinheiro. E eles seguem todos os dinheiros e chequinhos que movimentam a banca financeira brasileira.
Daí nessa
Investigação?
investigação, o COAF, por acaso, já que estava investigando os deputados estaduais e
Do
também
Rio de
do
Janeiro.
Rio de Janeiro e os funcionários, né, ligados à Assembleia, detectou na conta de um assessor do Flávio Bolsonaro uma movimentação suspeita, João Batista.
Como nós estamos com a foto aqui, você vai voltar já, vamos identificar os filhos do Jair. Esse é o filho mais novo, o deputado Eduardo.
Eduardo Bolsonaro.
Que é reeleito o deputado mais votado, Eduardo Bolsonaro. Esse é o Flávio, que era
deputado, eleito senador.
Eleito senador, que é o que é está em voga aqui na nossa pauta. E aquele é o Carlos Bolsonaro, que está fazendo aniversário hoje, que o Jair considera seu pitbull. Vamos isso, falar disso. Exatamente. Essa é a família do Bolsonaro que o cerca.
Isso. E depois de detectar essa movimentação suspeita, viram que é algo em torno de R$1.200.000. O problema, João Batista...
R$1.200.000 na isso, conta do seu motorista agora, segurança, chamado Fabrício Queiroz.
Isso, exatamente. O problema é que ele não tinha estrutura, enfim...
Ganhava R$8.500 por mês.
Exatamente, para ter um volume desse na conta. Levantou-se a suspeição. Depois foram ver o que tinha acontecido. Essa movimentação ia além da conta do motorista. Ia cair, inclusive, no colo da primeira-dama,
Michele
Bolsonaro.
Tem um cheque que é assim, ó. O guarda-costas do Flávio movimentou R$1.200.000 num período de 2 anos, e nesse período... a filha do Queiroz, desse guarda-costa, foi lotada, começou a trabalhar no gabinete de Jair Bolsonaro em Brasília, uhum, e movimentou uma conta de R$84.000. E esse vai e vem, sobrou um cheque endereçado no valor de R$24.000 para a esposa de Jair Bolsonaro, a futura primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, isso foi o que o COAF identificou. O guarda-costa do Flávio movimentou R$1.200.000. A filha do Queiroz, desse guarda-costa, movimentou R$84.000. E dessa movimentação tem um cheque do Queiroz para a Michele do valor de R$24.000. O COAF identificou isso, está investigando. Só que o PT, através do Paulo, aproveitou e fez uma denúncia ontem no Congresso, pedindo que a Procuradoria-Geral da República investigue o Flávio e a Michele. Eles não querem que só investigue o guarda-costa, a filha do guarda-costa, etc. Que é, claro, já levantou. Por que não? Só porque o PT, porque só o PT, porque só o Lula. Também vamos investigar os outros. Claro que tem diferenças, tem valores, não importa. Né? De novo, o Lula diz assim, puxa vida, eu estou preso por causa do Tripex, que é um apartamentozinho michuruca, entre aspas, que virou um triplex lá em Santos, Guarujá, etc. Não importa se é tripex, se é uma coisa monstruosa, importa que houve uma movimentação ilegal criminosa. Tá certo o Paulo Pimenta do PT e pedir isonomia, né? Tudo igual. Ninguém está acima da lei, somos todos, vamos investigar. Beleza. O que nós estamos defendendo aqui, né, Alex, é esse meu cheirômetro, né, essa pulga que fica aqui me martelando aqui atrás da orelha, dizendo essencialmente, eu já vi esse filme quantas vezes na minha vida, que uma coisa que você não quer revelar, aí que a coisa cresce. Então, antes que cresça a bola de neve, antes que a gente assuma aquela famosa e triste frase do ex-ministro Rubens Recupero, que foi gravado dizendo as coisas boas a gente mostra, as coisas ruins a gente enfia por baixo do tapete, não podemos aceitar que isso manche o início da administração do Jair Bolsonaro, porque nós estamos todos torcendo pelo Brasil. E ele é o jogador desse time chamado Brasil. Então não pode ter suspeição e ele tem que vir à luz. Esses assuntos terão que ser devidamente esclarecidos. E só para encerrar o drama, que é um drama, né, um drama patético, o Jair Bolsonaro, que viria hoje para São Paulo, em Pirassununga, para participar de uma diplomação dos cadetes da FAB.
Coincidentemente, né?
Suspendeu a visita. Está em repouso por ordens médicas, porque ele deveria estar sendo operado agora, dia 15. Que dia é hoje?
Hoje é dia 6, né? 7.
É. Então, dia 15 ele deveria ser operado. Dia 12 agora ele deveria ser operado, foi suspensa essa operação, foi adiada essa operação para o mês que vem. Por quê? Porque a carga de problemas que está caindo sobre os ombros dele, e ele já sabia disso, e todos nós já esperávamos isso, é tamanha, está uma bateção de cabeça no seu entorno, nas equipes de transição, gente, tipo a deputada eleita, Joyce Hasselmann, fazendo o diabo, e tudo isso afeta o intestino do nosso presidente eleito. E como todos nós sabemos, a ciência, principalmente a medicina, explica que nós temos dois cérebros, este e o intestino. E você afetando o intestino que está esfaqueado, o mínimo que se espera desse intestino esfaqueado é que ele não se irrite, que ele entre em repouso. Foi isso que fez o Jair Bolsonaro. Agora, as forças contrárias vão trabalhar no sentido de irritá-lo ainda mais, levantando essa suspeição. Então, mais do que nunca, é importante que a gente jogue luz nesse problema, não estamos assumindo a defesa in toto, não sabemos do que está acontecendo, só podemos imaginar, né, que nós defendemos e achamos que isso não pode acontecer, não deve acontecer e não deve ter acontecido, porque pelo passado das pessoas que estão aqui nessa foto, mas nós não podemos deixar subir a temperatura. Então vamos esclarecer, né, Alex?
Agora, João, o que muita gente pode estar se perguntando é, será que o diferente, que foi o que ele pregou, o Jair Bolsonaro e a família, é igual? E até que ponto isso pode ser um problema daqui para frente, João?
Não, é assim, problema daqui para frente. É um balaio de gato que a gente imaginava um monte de dificuldades. Aí, de repente, você está imaginando que o tiro vem dali, vem daqui, sabe? É uma bola nas costas, como disse o Sérgio Moro. Lembrando que o COAF está nas mãos de Sérgio Moro agora. E lembrando uma coisa muito importante que a gente diga aqui, é que, queira ou não queira, os fervorosos adeptos de Jair Bolsonaro, não existe cidadão acima de qualquer suspeita. Não existe ninguém acima da lei e não existe ninguém acima de qualquer suspeita. Então, assim, somos todos vítimas, entre aspas, vítimas, né? Daquela famosa frase: será que você está isento de qualquer investigação?
Resiste a ela, né?
Você, sabe, você está isento? Você, não, eu sou um cidadão que pode investigar a minha vida. Não existe isso. Em algum momento, um deslize moral, ético, te pega e faz um grande problema. Eu próprio convivi com campanhas políticas onde o meu candidato chegou a 5 dias antes da eleição ganhando de 20 a 0. Só que se descobriu que ele tinha queixo de vidro, aí um toquinho no queixo dele desabou o meu candidato e perdemos a eleição. É isso, é disso que eu estou falando? Não. É disso que eu estou tentando não deixar acontecer, expondo, vamos dizer assim, surpreendendo os nossos telespectadores, os nossos amigos, né, que nos honram com a sua audiência e nos conhecem, conhecem a sua idoneidade, conhecem a minha, e a gente pode dizer isso, e se perguntando, mas por que será que esses dois caras, esses dois jornalistas estão tocando nesse assunto? Para não deixar a espuma crescer. E, por fim, vírgula, nós sabemos que o que nós temos no poder agora são os generais, eleitos e representados pelo Jair Bolsonaro, e que eles formam e trabalham com uma coisa chamada informação, inteligência. Eles são uma comunidade de informação. Então, eles sabem de tudo o que está acontecendo. Por isso que os nomes colocados para ser ministro, de repente, são bombardeados, como é o caso do Magno Malta, por exemplo. É um dos exemplos que a gente vê aí. E estamos vendo também muita bateção de cabeça na equipe de transição, porque os militares estão ali dentro querendo saber de tudo.
Perguntando muito.
Perguntando tudo e muito. Segundo alguns, dizem assim, até atravancando, atrapalhando o serviço. Não anda, porque tudo eles querem saber. O que é site, o que é mouse, o que é esse treco aqui. Eles querem saber de tudo e faz muito bem saber. Só que atrapalha o serviço. Porém, eles estão identificando malandros, aproveitadores e gente ordinária que tentam se aproveitar do momento, porque todo mundo quer se apropriar do poder. E o intestino do Bolsonaro está irritado.
Mas quando isso chega no no núcleo familiar do Bolsonaro, João? Como é que isso
não era para ter acontecido? Como é que o Bolsonaro coloca uma mulher, lota uma mulher no seu gabinete, que é filha do segurança do filho dele lá no Rio de Janeiro? Quer dizer, essas ligações familiares que não podia acontecer. Agora, você imagina que qualquer pessoa nesse país, nesse mundo, é isento dessa... desse compadre, será que você me ajuda aí? Tem a família do fulano, uma pessoa tão boa. Eu tenho aqui várias pessoas que a gente cuida, né? É do nosso entorno, a gente cuida. Não é só dos parentes, de amigos, a gente cuida. Agora, cuidar com o meu dinheiro é uma coisa. Cuidar com o dinheiro público é outra coisa.
E dizer que não sabia de nada, daí a gente volta para aquele discurso
do
antigo,
PT,
né?
Do PT. O PT está se aproveitando disso. E a gente tem que ficar olhando e falar, tá bom, vamos investigar, vamos esperar. Foi isso que o Flávio falou. A verdade virá à tona. Mas, em primeiro momento, ele fez uma manifestação clara a favor do guarda, do motorista dele. Confio plenamente. Aí, quando joga 1 milhão e 200 mil num cara que ganha 8 mil por mês, pode ser uma herança? Essa foi a alegação que o PT dava.
E foi exonerado... 16 de outubro.
Há um mês, nem menos de um mês. Logo, quando começou a investigação, exonera o cara, exonera a filha, simultaneamente. Igualzinho as mesmas práticas do PT. Estamos ajudando a acusar a família Bolsonaro? Claro que não, né, Jair? Claro que não. Mas queremos que você não deixe a espuma subir. A temperatura tem que diminuir, cara. E assim, e se prepare. Jair, se prepare, o PT sabe o que faz. Então, existem estratégias, artimanhas, é uma briga intramuros dentro do poder, que cada movimento, ou como é a ausência de movimento, é que me preocupa. Porque se essa notícia que nós estamos reverberando aqui já tivesse nas manchetes, todo mundo comentando, detalhes surgiriam. O que me preocupa é esse silêncio estrondoso, como é que é grandiloquente, né? Esse silêncio estrondoso, esse silêncio barulhento que me preocupa. De novo, né? O Jair foi para a cama.
Pois é. E além dessa questão familiar, a proximidade dos amigos também, que aparentemente até então ele estava conseguindo...
Fogo amigo.
E que o próprio Carlos, se eu não me engano, já tinha alertado isso nas redes sociais, né?
Exatamente, bem lembrado. Agora, sim, um desses fogo amigo aí é o Magno Malta, né? Estava se candidatando para ser ministro, parará, e aí a comunidade de informação disse assim, olha, está andando com um jatinho de quem? Do Eraí Imagem. E daí? Sim, mas ele tinha que apresentar pelo menos na sua prestação de contas, porque o Magno Malta se candidatou a senador recusando o cargo de vice-presidente oferecido pelo Jair na sua campanha. Não, eu sou senador eleito e vou nessa. Não foi eleito. Uhum. Mas só que ele fez a campanha no jatinho de quem? Do Eraí Imagem. E não relatou isso. E pior, a comunidade ficou sabendo que o Eraí queria usar o Magno Malta para emplacar como ministro da Agricultura o Saquete.
Adilton
Saquete, deputado do Mato Grosso, que também se candidatou ao Senado e não foi eleito. Então, como compensação, vai Adilton Saquete como ministro da Agricultura, apoiado pelo Magno Malta, só que os generais... breca aí. Não é assim. Não é assim. Isso é uma república, cujo significado é res, de grana, pública. Sabe? República, onde o nosso dinheiro, o dinheiro da comunidade, tem que ser muito claro, sendo usado de uma maneira clara, limpa, né? O meu dinheiro particular eu faço o que bem entendo, mas o dinheiro público tem que ser bem cuidado. E o poder. O poder é uma desgraça. Olha essa brigaiada que está acontecendo com um governo que nem começou.
Pois é, diante dessa constatação, o governo Bolsonaro corre risco, João Batista?
Então, meu Deus, puxa vida, como eu gostaria de dizer que não. Mas claro, a gente não pode deixar essa espuma crescer. Tem que baixar a fervura. Agora, em última análise, eu vou dizer que o Jair está, que o Flávio está nesse rolo, tenho certeza que não. Só que tem que ser esclarecido. E o Jair, muito menos. Mas e... E, se tiver, o governo se mantém. A estrutura de governo está mantida. Viu, Alex? Eu acho que os nossos telespectadores estão entendendo muito bem o que estamos dizendo, né? Tem presidente, vice-presidente...
Era aí que eu ia chegar, João
ministros.
Batista.
Ministros... Nossa, vocês estão exagerando, já estão pedindo impeachment de Jair Bolsonaro, fazendo jogo do PT. Claro que não! Porém, temos que falar.
Mas o respaldo do general Mourão dá sustentação, na sua opinião?
Sim, claro que vai dar. A população, meu Deus, a população escolheu o Jair Bolsonaro como seu principal jogador. A população se identificou com o Jair Bolsonaro pelo seu discurso de moralidade, de destruir o sistema, né? O mecanismo. Todos nós nos identificamos e votamos no 17. Mas, acima de tudo, nós estamos apoiando o Jair, votamos nele contra o PT. É o antipetismo, que é o sinônimo de corrupção, enfim, de uma coisa cruel e triste que dominou o país por tanto tempo. É isso que a população não quer mais. Queremos essa mudança. Mudança com o jogador jogando o jogo inteiro. Não pode estar machucado, não pode ter nenhuma suspeita sobre ele. E é, de novo, pela 15ª vez, eu repito aqui. Estamos mostrando isso, jogando isso, sob até mesmo na hipótese de muita gente nos acusar de alguma coisa, enfim, gente cruel existe em qualquer lugar no mundo, né? Em qualquer ponto, mas nós estamos tentando jogar luz nesse problema para que esse problema não cresça. Nós não somos como o PT.
Muito bem. João...
Chega por aqui?
Eu imagino chega. Que sim. O que você acha?
Não, eu acho que os nossos telespectadores deveriam se manifestar. O nosso Fala Produtor está aí para isso. Nós queremos ter a sua posição, né? Não entrem nessa colocação que dentro do nosso Fala Produtor, muitos petistas estão nos provocando agora, tal, botando o dedo na ferida, porque é assim que tem que ser mesmo. Toda a tese, né, corresponde uma antitese, uma antítese para a gente chegar na síntese. Nós estamos chegando nessa síntese. Qual é a nossa síntese? Lutar pela recuperação econômica do país, para voltar à geração de emprego, para ter prosperidade, para as pessoas irem ao supermercado, passarem o Natal comendo panetone, comendo um franguinho assado e gerar emprego. O emprego gera paz e terminamos com essa violência que a gente vê no nosso dia a dia. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que está o site à sua disposição, é para isso que você tem o Fala Produtor para se manifestar. Reflita, pense, converse com seus amigos, com a sua família, ensine aos seus filhos que nós estamos no novo país, construindo um novo Brasil, né? Um Brasil que tem que ser passado a limpo, doa a quem doer, doa a quem doer.
Muito bem. Reforçando, então, esse pedido do João Batista, participe, utilize o Fala Produtor para trazer um pouquinho do seu posicionamento, um pouquinho da sua visão do que você está achando de toda essa história. Enfim, vamos promover essa discussão aqui no site, que afinal de contas a gente não queria um Brasil diferente, João Batista?
Não é um assunto bom, né? Mas também não podemos ser candinhos, né? O Cândido de Voltaire achar que tudo é uma maravilha, nada iria acontecer, que tudo ia se resolver num toque de mágica. Ó, deixemos de ser ingênuos, deixemos de ser idiotas. A briga é diária a todo instante. E, nesse instante, pelo menos aí já vai a minha torcida de externar aqui a nossa solidariedade ao Jair Bolsonaro, cidadão brasileiro que, nesse instante, além de ter o intestino perfurado, está com o intestino inflamado, tamanha carga de pressão que ele vem sofrendo. Esperamos que fique só na pressão, que não aumente a desconfiança.
Muito bem. João Batista, obrigado.
Viva o Brasil.
Isso aí.
E vamos em frente.
Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
Participe.